HostCast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
Olá, seja bem-vindo ao terceiro HostCast dessa série especial do PHP Conference. O meu nome é Gustavo Guanabara.
Meu nome é Cauê Linden.
E agora chegamos ao episódio que a gente estava esperando, Cauê.
Olha só, hoje eu podia ter começado com "Olá, garotos do programa".
Aquela coisa que eu fazia lá no Guanacast. Né? Então assim, a gente trouxe quem, Cauê, dessa vez?
Pô, a gente trouxe o cara dessa vez. Todo mundo já sabe, né? Porque a gente já vem...
Já falamos várias vezes.
Várias vezes. O pessoal deve ter falado, não, nem é verdade, é mito essa entrevista.
Nada, é verdade, a gente trouxe ele aqui, cara, Rasmus Lerdorf, o criador do PHP. A gente sentou lá na mesa, né? Sentou lá na mesa com a gente, bateu um papo. Inclusive, tem umas fotos na postagem pra você
sentou
poder...
Sentou lá no stand da Hostnet durante o PHP Conference.
Exatamente.
A gente teve um papo super legal, uma pessoa muito acessível. E acho que foi uma entrevista diferente do que a gente vê aí pela internet, né?
E o mais legal é assim, pela primeira vez vocês vão ouvir ele falar sobre o PHP, sobre a história dele, na Etsy, que é bem legal, né? O Cauê ficou fascinado com a parada lá da empresa, os trabalhos da Etsy, né? Então ele vai mostrar isso, ele vai falar de um jeito. Por exemplo, eu como professor, eu montei muito material de aula, material de palestra, e eu nunca tinha visto ele falar e nunca tinha visto um material tão saindo da boca dele, né?
Então... Eu acho que foi um papo muito pro jovem, pro empreendedor, né?
Isso aí. Vai ser bom pra estudante, ser bom pra novos empreendedores, galera de startup. Então, e o mais especial é o seguinte, a gente vai preparar aqui meio que um resumo, porque a entrevista foi feita toda em inglês. A gente tá...
O Galvão tava com a gente também.
Exatamente. Então assim, meio que vai sumir o Galvão, mas é porque o Galvão falou em inglês. Caso seja importante, a gente vai colocar o importante no contexto, né? Importante, sempre importante que o Galvão fala, mas a gente tá tentando dar uma cortada aqui. Mas se você quiser ver a entrevista toda transcrita, passo a passo, tá lá na postagem desse HostCast. Então você vai acessar lá hostcast.com.br.
Site do HostCast.
Vai pro site do HostCast e dá uma olhada na transcrição. Então, se você quiser todos os detalhes, eu meio que vou resumir, né, a resposta dele. Se quiser todos os detalhes, tá lá na postagem, é só você aproveitar, cara. É um momento, foi muito legal pra mim. O Cauê, vocês vão ver aí o Cauê me zoando pra caramba, mas foi realmente especial. Eu sou um professor que há 8 anos eu trabalho com a linguagem que o cara criou, sabe? Você conversar com o cara que criou uma linguagem, que você trabalha com isso, é muito legal. Então, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos começar aí a entrevista com Rasmus Lerdorf, o criador do PHP.
Então estamos aqui com Rasmus e o Guanabara tá todo bobo aqui, todo feliz, já pegou na tromba do elefante.
Que isso?
Guanabara, Rasmus Galvão, pra gente começar, Rasmus, como é que a gente pronuncia o seu nome corretamente?
Well, my parents would say Rasmus.
Os pais dele falam Rasmus.
A gente esteve aqui no PHP Conference na sua palestra, Rasmus. Foi muito legal quando você falou sobre ser um sonhador e ser um programador. Eu venho trabalhando com soluções de internet, host, nos últimos 15 anos. E sempre converso com muitos desenvolvedores. E uma maioria deles me destaca que eles procuram a perfeição.
É verdade.
Tem uma frase que eu gosto de dizer, que é perfeito só o perfeito idiota. Em relação a perfeito, é muito difícil ser perfeito, né, Rasmus?
It's very hard. And the worst, it takes a long time. Well, I mean, you're right that perfect sometimes gets in the way. If you keep waiting until you perfected things, you'll never finish anything. Because especially in software, nothing's ever perfect, right? And a lot of things, a lot of projects never get finished. And a lot of personal projects never get anywhere near to be useful because they keep saying, well, it's not quite ready. It's not perfect yet. Sometimes it's more important to get it out there. Get it out there and start solving the problem. And I feel that people who get stuck on perfection have lost sight of why they're doing something. Is it really just to build some software or is it to solve a problem, right? The world doesn't need software. The world needs solutions. So if you don't apply what you're doing to the problem, then you are completely wasting your time. You might be building perfect software, but you've lost sight of the solution and then it's useless. It might be perfect in the end, but it's going to take you 10 years, and by then, you have no idea what the problem was that you started to try to solve. So people who have actually solved real problems, and you started a company, I'm sure things weren't perfect when you started the company. All kinds of things were wrong, probably, but you did it. You got it out there, and you solved some problems for some people, and then you iterated, and you say, okay, well, that wasn't very good. Let's fix that, and then we can get some more people that might buy our services. I mean... You have to be pragmatic And at a certain time, you just have to say, well, this is the way it is. Let's see how it goes.
É muito difícil e leva muito tempo. Ele disse que a perfeição realmente atrapalha. Tem muita gente que fica aguardando para esperar ficar perfeito. E na verdade, se você esperar, você nunca vai fazer nada, principalmente software. Segundo ele, o importante é chegar lá e fazer. Surgiu a necessidade, mete as caras e faz. E ele disse também que o mundo não precisa de software, o mundo precisa de soluções. E você pode estar construindo um software perfeito, mas se você perder o foco da solução, vai ser inútil. E no final, você não vai ter nem noção de qual problema você estava tentando resolver. Ele falou também que as coisas aconteceram com o Cauê dessa maneira, provavelmente. Que quando ele começou a empresa, muita coisa estava errada. Mas ele foi lá e fez, mesmo assim. Segundo ele, você tem que ser muito pragmático. E que na hora de lançar alguma coisa, não é assim, está perfeito. Não, tem que pensar assim, olha, a maneira é essa. Vamos ver como vai ser e lança, e bota pra funcionar.
Realmente, você acabou citando uma palavra que eu gosto muito de usar, é ser pragmático, né? Hoje a gente lidar aí com um cenário em que na área de TI, inevitavelmente, a gente vai ter que aprender a lidar com problemas. No caso da Hostnet, nós temos vários servidores, inevitavelmente, alguns servidores vão necessitar intervenção, manutenção, e nesse momento de instabilidade, os clientes acabam ficando nervosos, consequentemente, os funcionários do atendimento ficam nervosos. Sim. E a gente tenta deixar na nossa empresa o pessoal ciente de que trabalhar com TI é trabalhar com problema. E o nosso negócio é resolver problemas. Então, acho que isso um pouco se relaciona com o que os desenvolvedores pensam. Hoje, muitos programadores, eles começam a se desenvolver e eles se acham acima dos erros.
Isso aí.
Então, quando o jovem começa a programar, ele pode achar que ele deveria ser mais importante do que determinados processos ou não aceita essas falhas e erros. Então, a gente acaba tendo que lidar com uma série de programadores que, às vezes, se consideram um pouco de gênios. Acho que isso também acontece na Califórnia, certo?
Yes, yes. But it's pretty much always really young developers.
Yeah.
Because the older developers have realized that they don't know everything. There are so many things still to learn, and it's impossible to keep up. And a lot of young developers really don't have the basis and the experience to tackle most problems. They think they know everything, but as soon as things don't quite work, they're looking at their tool and it's like, well, it's supposed to do this, but it's not. Why is it not? And if they don't know the operating system well enough, if they don't know the C libraries that they're building on top of, if all they know is like Ruby on Rails, but nothing below it, as soon as something doesn't quite work, they're completely lost. And then you have to start questioning, but I thought you said you were a genius. You can do anything. You don't know your stack well enough.
Bem, ele disse que geralmente é assim, mas é porque eles são muito jovens. Os mais velhos já entenderam que não sabem tudo. E que nessa vida é impossível você saber tudo. Os jovens acham que sabem tudo. Mas na verdade, quando eles fazem uma solução e ela não funciona, aí é que se mostra a experiência da coisa. Porque ele fica pensando assim, ué, mas isso era pra estar funcionando. Por que que não tá? E quando acontecem essas falhas, é que eles ficam totalmente perdidos. E aí que as pessoas pensam assim, ué, mas ele não era um gênio? E aí começam a questionar isso tudo.
Concordo plenamente que seja natural os jovens acreditarem no potencial deles e estarem, acreditem no começo da carreira deles em que eles estão acima dos problemas. Hoje a gente começa a ver crianças muito novas começando a programar. Não é tão difícil encontrar crianças começando a programar com 12 anos, não é?
Tem, na minha sala tem um monte.
É, Guanabara, você é professor, você deve ver isso toda hora acontecer.
Vejo.
Quando uma criança começa a programar e começa a ter sucesso, porque muitas desistem logo no começo.
Uhum.
Mas os que começam a se aprofundar mais, pessoas que estão em volta, e isso acontece aqui muito na empresa.
Sim.
Que é aqui na Hostnet.
Jogar pra cima, né?
É. Aqui, no caso, a gente, por exemplo, a gente tem um programa, o gerente de desenvolvimento, o Eudes, ele começou a trabalhar na Hostnet quando ele tinha 16 anos. E hoje ele é gerente de desenvolvimento e a gente continua com essa cultura de contratar jovens, uhum, estagiários e que estão começando, e a gente tem a oportunidade de ensinar isso pra eles. E muitas vezes quando eles começam a aprender as coisas, então as pessoas em volta começam a dizer que ele é muito inteligente, que ele é acima da média. E quando ele chega em casa, os pais sempre muito felizes porque a criança está programando.
Sim.
E programação está ligada diretamente à imagem do Mark Zuckerberg, do Bill Gates, que são as coisas que a gente vê no cinema. Ele acaba acreditando que realmente, por ele programar, ele é um gênio.
Uhum.
E quando, na verdade, as coisas não são exatamente assim. Não é porque você sabe programar que você automaticamente se torna um Mark Zuckerberg. E não é porque você sabe programar, principalmente numa empresa de desenvolvimento, todo mundo sabe programar. Então, são qualidades em que elas têm que ser vistas de uma forma natural, estimula o jovem, mas que a gente tem que tomar um cuidado com o ego. Pode acabar sendo prejudicial esse reconhecimento antecipado dos jovens.
É, eu acho que é um processo natural, cara. Eles ainda não são maduros o suficiente para perceber isso. Mas eles têm que perceber que eles não sabem de tudo.
Acaba sendo difícil realmente para o jovem entender que programar é uma função muito importante, mas que não transforma eles automaticamente em gênios.
You need that naive confidence sometimes. That confidence that says, well, how hard can this be? I'm smart. How hard can this be? I can figure this out, right? You don't want to kill that. So you want to nurture it and you want to sort of point it in the right direction. I mean, it is hard sometimes, but it's not something to sort of look down upon. It's interesting to notice, and I make fun of it sometimes, but I would hate to kill it. Because sometimes these young developers really do go in with the confidence to say, well, how hard can this be to solve? And sometimes they do come up with brilliant things. And I would never have started PHP if I knew how hard it was going to be. When I started it, it's like, well, how hard can this be? Right? Writing a parser, whatever, I'll figure it out as I go.
Segundo ele, a gente não pode dizer que esse tipo de postura é algo negativo. Isso é uma progressão natural. E ele destaca que as pessoas precisam dessa tal confiança ingênua. É aquela confiança de, tipo, eu posso, eu vou conseguir, a coisa não é tão complicada assim. O que a gente tem que fazer não é desacreditar essa pessoa, e sim colocá-la na direção correta. Isso não é uma coisa para se olhar de forma ruim. E ele disse que provavelmente se ele não tivesse essa ingenuidade que ele tá falando, provavelmente ele não criaria o PHP. Porque se ele soubesse o quão difícil seria, ele não faria.
Já que a gente tá falando de carreiras prematuras, Rasmus, quantos anos você tinha quando você começou?
Well, I was old. I was in my 20s. Like, well, let's see. 1994. I was born in 68.
Ele disse que tinha 20 alguma coisa. Ele nasceu em 1968. E isso era em 94. Então, calculando aqui, ele tinha 26 anos quando criou o PHP.
Então, quando o Brasil venceu a Copa nos Estados Unidos, você estava no seu quarto no Canadá programando, é isso?
I was in Canada, actually. I was working in Mountain View, so I was there. But then I was moving back and forth between California and Canada. But yeah, I mean, this whole sort of naive confidence, you need it. You need it in youth, because or else you get discouraged. I mean, at my age now, I know how hard things are, and there are a lot of things. I would never start another language, for example, because holy smokes, I mean, 20 years later, I'm doing the same stuff. If I had known that in 1995, I would have run away. It's like, this is nuts. This is way too big. And there are many things like that. I remember when I went to Brazil, I was living in Calgary. I was in the University of Waterloo in Canada, and they had this work term program where you go to school for 4 months, then you work for 4 months. And you switch like that for 5 years. And I had gotten a job for 4 months in Calgary. And I got snowed in. I couldn't open my door from my apartment to go to work because there was a snow pile up on the whole side of the house and I was stuck. And I phoned the company and I tell them, look, I can't come to work today because I can't get out of my house. And say, well, we'll send the guy with the shovel, but there are like five other people ahead of you. So sit tight for a couple of hours. We'll get you out eventually. And I turn on the TV and I see Mickey Rourke running around in Rio, girls in bikinis, and I'm living in a pile of snow in Calgary. Like, what the hell am I doing here? So that's when the next day I faxed the Brazilian embassy in Ottawa and said, look, send me a list of high-tech companies. And then they pointed me at a program called EIST, which is a student exchange program. Say, well, we can do better than that. Like, we'll send you a list, but we also have this organization that helps students get exchange type situations. So I went through that and I ended up sending a resume to, I think, 15 companies in Brazil. I think I got 5 replies or something. And through EIST, they managed to hook me up with Nutec. And I had kind of told them I spoke a little bit of Portuguese because it was another one of these, well, how hard can it be? I have 4 months of school. I'll pick up some Portuguese. How hard can it be? Right? But then you get back to school and you don't have time. There's exams and there's lots of stuff. And I remember then, like, I finished my last exam. I look at the calendar. Oh, man, I have my flight to Brazil is like on Monday, and this was a Friday, and I haven't learned any Portuguese yet. It's like, oh, I'll pack and move things back home to my parents, then I'll pick up a book. And I didn't get around to it until I got to the airport in Toronto. It's like, okay, now I have a long flight. There's a bookstore in the airport. I'll pick up a book on Portuguese, which I did. And I read it on the plane. But it was Portuguese from Portugal.
Oh,
and a lot of the words just didn't work.
So different, yeah, yeah.
Especially around transportation type words, buses and trains. All those words seem to be different because I got to Rio and I was completely lost.
Ele disse que estava dividido entre a Califórnia e o Canadá nessa época e disse que quando ele tinha aquela idade, ele não sabia da dificuldade das coisas, senão ele nunca criaria uma linguagem. E que se ele soubesse de todas as dificuldades em 1995, ele tinha fugido. Porque segundo ele, isso é loucura. E ele contou a história de como ele veio pro Brasil, e é bem engraçado, e disse que nessa época ele morava no Canadá e tinha o projeto de trabalhar naquilo que ele estava estudando. Até que um certo dia ele tinha que trabalhar para a empresa que ele estava trabalhando e estava cheio de neve na porta da casa dele. Ele ligou para a empresa e falou, olha, eu não vou poder ir trabalhar. E alguém avisou para ele, olha, nós vamos mandar alguém para te buscar aí. E nesse momento ele ligou a televisão e ele viu o Mickey Rourke correndo no Rio de Janeiro, cara, na praia. As garotas de biquíni, ele viu essa cena, olhou para fora, viu que a casa dele estava embaixo de neve e pensou, que diabos eu tô fazendo aqui? No outro dia ele mandou um fax para a embaixada brasileira e pediu uma lista de empresas de tecnologia no Brasil onde ele poderia fazer intercâmbio. Ele recebeu essa lista, mandou um e-mail para mais ou menos 15 empresas no Brasil e recebeu 5 respostas. E aí ele começou a pensar, caramba, eu não falo português, eu falo muito pouco português. Mas a inocência dele fazia ele acreditar que ele conseguiria isso facilmente, não ia ser tão difícil. Mas nessa época ele estava estudando. Aí ele terminou a prova dele terminou na sexta-feira e o voo dele para o Brasil era na segunda. E ele pensou, caramba, eu não aprendi nada de português. Mas eu vou arrumar minhas malas, vou comprar um livro, vou lendo no caminho, né? O avião vai ter uma viagem longa e eu vou lendo esse livro em português, chegando lá eu vou me virar. Só que ele se deu mal que ele comprou um livro em português de Portugal e algumas palavras eram diferentes quando ele chegou no Rio e ficou completamente perdido.
É isso mesmo que eu entendi? Você foi parar no Rio de Janeiro?
I flew to Rio. Okay. I didn't know where Porto Alegre was. This was before Google Maps, right? I mean, I kind of had looked at an atlas and there is a very small Porto Alegre not that far away. There are a couple of towns named Porto Alegre in Brazil apparently. I didn't know I was in the one way in the south. I was so busy at school. I had just booked a flight and I knew Rio. I knew Rio's in Brazil. I'll fly to Rio and I'll figure it out. How hard can it be? Right? That's part of this naive confidence, right? Right. You just sort of jump in there.
Ele disse que passou pelo Rio. Na verdade, ele não sabia que Rio e Porto Alegre eram tão longe um do outro. Ele pensou o seguinte, o Rio de Janeiro, que foi o que eu vi na televisão, fica no Brasil. Eu vou pegar um avião, vou pro Rio de Janeiro e de lá eu vou pra Porto Alegre. Ele olhou no mapa e ele achou que era perto, que ele podia ir do Rio a Porto Alegre tranquilamente. Mais uma obra dessa tal da confiança ingênua que ele diz.
É verdade, né? O quanto que é ingênuo no começo. Quando eu tinha 19 anos, eu fiz um curso de intercâmbio para estudar em Nova York. E durante, quando eu contratei o curso, foi me oferecido um voucher para me buscar no aeroporto. E eu achei a coisa mais besta. Eu falei, não tem a menor necessidade. Eu chego no aeroporto, eu vou saber me virar. Eu achava que eu sabia falar inglês. A verdade é que o meu inglês era péssimo. E toda vez que eu falava New York, as pessoas entendiam Newark. Que é uma cidade próxima. Só que não era Nova York. New York e Newark. Ninguém conseguia entender que eu queria ir para Nova York. Você falou sobre ingenuidade. Realmente, as crianças acreditam que elas conseguem fazer tudo. Esse é o ponto que você quer mostrar, não é?
Yeah, you don't want to kill it. You don't want to knock them down.
Ele disse que a gente não pode acabar com esse tipo de ingenuidade. Você não pode trazer os jovens para baixo, botar a moral deles para baixo.
O mundo vai trazer eles para a realidade.
É verdade.
The world will eventually do it. They will become cynical and yes, I mean, that'll happen naturally. You just need to point them in the right direction. And that's hard sometimes. But I don't want your students, for example, coming out of this thinking, well, we're making fun of you. Not at all. We need young minds, and we need this naive confidence. Without that, there wouldn't have been a PHP.
É, realmente o mundo vai fazer isso. Esse tipo de coisa acontece naturalmente. E mais uma vez ele diz que o que a gente tem que fazer é guiar eles na direção certa. E que isso às vezes é bem difícil. E ele diz que não quer que os nossos estudantes achem que eles estão zombando deles, né? De jeito nenhum. e que essa confiança ingênua é importante. Sem ela, o PHP não existiria.
E Rasmus, você contou a sua história aqui pra gente, e a gente lê muito sobre a história do PHP lá na Wikipedia, na php.net, e eu queria pedir pra você contar um pouco da história. Eu queria ouvir a sua versão, a versão oficial, já que você tá aqui do nosso lado.
Well, I was working for a Brazilian company, actually, in California, in 1993-94.
Ele disse que estava trabalhando numa empresa brasileira na Califórnia em 93 a 94.
Empresa brasileira?
Nutec, from Porto Alegre, yeah, which became Terra Networks, bought them. You might know Marcelo Lesser, the Sergio Precho, those guys. I was working with them, and the Mosaic browser was released in October, November 1994, I believe. And as soon as I saw Mosaic, it was kind of sort of a light bulb going, okay, well, I had been using the internet, obviously. I had been doing IRC stuff, Gopher. The web was kind of there, but it was only accessible via links type things, like command line browsers. And it wasn't something that I could show my parents, for example, and say, look, this you need this, right? My parents don't need Gopher. They don't need links. It's all text-based. It's very geeky. This was not something I could show them, but when Mosaic hit, the first browser that could put images and wrap text around it nicely, like a magazine page, right? It was obvious.
Ele disse que estava trabalhando numa empresa de Porto Alegre quando ele viu o Mosaic, o primeiro navegador que foi lançado em 94. E nessa época, a web já meio que existia, mas era através de um comandos, né? Era utilizando Gopher, que era uma interface que era meio complicada e que, segundo ele, não apresentaria para os pais dele. Que era tudo baseado em texto, era bem geek a coisa.
Cara, eu usei o Gopher. Eu usei.
Sure. I mean, we all the geeks did, but your parents never used Gopher. No? And I bet your parents used the web today. I mean, so it was a transformative technology. And as soon as you saw Mosaic, everyone who saw it says, okay, this is what we need to do. And that's when I started looking at the web. And I needed a tool to solve this web problem. I needed a tool to build interesting dynamic web pages. Because right at in the beginning, it was all static. Back in the Gopher days, Gopher pages were static pages. Like, it was research papers. You read. You didn't interact with a Gopher page. You read the Gopher page. And you could jump from one link to the next. You could navigate a tree and stuff. But it was a read-only tree, right? What Mosaic brought was the fact that it's now graphical. But also, at that point, the web had progressed way beyond Gopher to the point where it was interactive. You can send requests, get responses back, and you can model it. It had forms. Even the text-based web through links had forms. It was clunky and hard to use, but you could do it. But now with the better interface, ooh, the web was there. So that's what spurred PHP, and it spurred me into looking at how do I build a tool that makes it easy to solve this web problem. How do we build dynamic web pages?
Ele disse que todo geek usou Gopher, mas os pais dele não. Isso fez com que ele olhasse para a web. Mas as coisas eram muito paradas, muito estáticas, e ele queria criar algo mais dinâmico. Porque antigamente você só lia as coisas, você não interagia com elas. E que mais para frente a web tinha progredido e estava muito além do Gopher. Poderia fazer, por exemplo, interatividades, formulários. E foi aí que surgiu a ideia dele de criar o PHP. O PHP não seria um software, seria uma solução para resolver esse problema da interatividade na web que não existia.
Então até esse momento o PHP não era uma linguagem, era apenas uma ferramenta.
No, not a language at all. And I started using Perl because everybody else was using Perl, writing CGIs with CGI PM. Initially I've written stuff in C as well, of course, but then I started using Perl CGI PM because that was the first real tool that...
Ele disse que não era uma linguagem de forma alguma. Ele começou usando Perl porque todo mundo estava usando. Ele era mais programador de C do que de Perl, mas ele usou porque todo mundo estava utilizando e fez suas primeiras CGIs. Inicialmente ele escreveu tudo em C, mas ele também começou a utilizar o Perl para isso.
Então você é um programador C e Perl, né?
No, mostly C. Yeah, but some Perl as well. Really awk is my favorite language, but that's really geeky, I guess. I like awk. So I needed a tool. I looked at CGI PM. It was too much programming the page because the HTML tags was basically programmed in Perl, and it wasn't separating the tags from the programming behind it. And I wanted that separation. And I had written a whole bunch of C code already in some projects, and I needed to expose that C code to my web pages, and I wanted my HTML to look like HTML. So I simply said, look, well, I'm going to write a very simple little parser that's going to read an HTML page, and when it hits a certain tag, it's going to call a C function by that same name.
So I could write all my business logic in C, and I could very easily make calls into it. So I was building projects like that, where I would have just custom tags that said, okay, get me get user record, for example, right? And this get user record tag would simply populate the current user by looking at a cookie, saying, okay, the user who's logged in is this user. It would then, in C, I would do the database call and basically load that record. And then further down, I had other tags that said, show name, show user ID, whatever, right? And the state and everything was kept in C, and all the logic was in C. It was only the display. And I would then expose these tags on a per project basis, which we today do as PHP functions, basically. And you write the logic in PHP. Back then, it was all in C. And the tag language itself was super simple. There were no conditions. You couldn't branch. You couldn't do anything. You could just put tags. If you wanted logic, you wrote it in C and then exposed a new function, basically, and made a new tag.
Ele disse que era mais programador de C, como eu falei antes, mas também era de Perl. Ele disse que a OOC era a linguagem favorita dele na época, e isso é muito geek. E ele explicou o funcionamento mais ou menos do mecanismo lá, que ele escrevia programas em C, esses programas em C chamavam uma função, e aí você poderia criar programas em C para criar tags específicas. Ele explicou mais ou menos o funcionamento da primeira versão do PHP.
Sim, o primeiro nome foi muito simples, era Personal Homepage, né?
Personal Homepage Tools, yes. And because what I did was, so that to release it, the product really was an API. It was the C API for letting you do it, but you can't really release just an API. So I wanted to release a set of tools built using that API. And I said, look, here's a set of tools. These are all the problems you can solve with these tools. And then, by the way, here's how you can write your own tools with it. But people want to see, they're not very patient. They want to see what problem that I have can this tool solve for me? And I was hoping I would hook them with that. And then they would say, okay, that's cool. Then how do I extend it? How can I solve other problems? And they could start writing their own tools. Now, that's not what happened. People didn't actually write C code. They simply used the tools I had provided and said, hey, these are cool, but I wish this particular tool would also be able also do this and this, this, and this. It's like, well, these are really just examples. Just use that as an example and write the tool the way you need it to be. Saying, oh, but this C, it's complicated. I don't have time. And the web was growing so fast. And the people who were assigned to solve the web problem for most companies were not programmers. Because the way it went was the web started as being static. It was simply a company would say, hey, this new web thing, we should get on that. What can we do? Like, well, let's put our product documentation online, right? And the product documentation, that's written by the technical writers. It's the documentation team, technical writers, who magically became the web team because, well, they do a word save as HTML, push it to the web server, problem solved. Woohoo. Management goes, whoa, well, good job. You guys are web experts because you can do save as HTML.
In 2 seconds.
Yeah. And so, but then the next problem comes along and management says, well, we want to do a little bit more. Let's expose like our inventory database so people can see, do we have our items in stock? Or maybe they can register and we can then send out mails or whatever. So some interactivity, right? And they went to the web team, which is really the technical writers that don't know how to program, and said, well, hook up to our product database, connect to Oracle and expose that. And this poor team goes, well, where's my save as dynamic Oracle database application in Word? That button's not there. What do we do, right? And those were the initial customers of my PHP tools, basically, because I had tools that would basically look up stuff in databases and things, and they saw these tools and they tried to apply them, but they obviously didn't do exactly what they needed. And then they started making requests. It's like, I need a tool that does exactly this. It's like, well, then write a tool that does exactly this, but I don't know how. It's like, well, you have a problem then. But then they got trickier. Then they broke it down into smaller things. Well, if only we had an if condition, your tool as is could work. It's like, oh, okay, well, it's not that hard. Like, so I started adding a little bit of logic to the templating side. And it made some sense. It's like, if they had written a tag that does something and they want to repeat, they want to call that many times, having to paste that in 30 times didn't make a lot of sense, right? Putting a little loop construct in there that says, okay, we can loop across this 30 times made sense to me. So every step along the way in the macro language made sense. I added a little bit to it. I refused to call it a language, though. This was just a templating system, right? This was a little bit of logic in the templating, but only display logic. Only the logic you needed to actually display information should be there. But that display logic got more and more complicated, because once you have a loop, then you need a way of breaking out of the loop. And once you have a collection of three tags, for example, why can't you then sort of bundle them together in a function?
Ele disse que o nome original do PHP era Personal Homepage Tools, né? E que era uma API. Mas ele não poderia lançar somente uma API. Ele tinha que criar ferramentas, tinha que criar exemplos para isso. Na verdade, ele esperava que as pessoas olhassem o exemplo que ele criou e criassem suas próprias soluções. Mas, na verdade, ele ficou meio frustrado porque não foi assim que as pessoas agiram. Em vez de criar suas próprias soluções, elas começavam a perguntar para ele, mas e isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Ele começou a perceber que as pessoas não tinham tempo de criar ou não tinham a vontade de criar, e ele começou a fazer suas próprias alterações para atender essas empresas. E nessa época, ele percebeu que as empresas estavam fora da web, mas tinham uma intenção muito grande de entrar nisso e começar a fazer esse tipo de coisa. E que dentro da empresa nem existia um time web. E que quando era necessário esse time, ele era composto de pessoas da área de tecnologia, mas que nem sequer sabiam programar. E aí a ferramenta começou a tomar corpo, começou a crescer, mas nessa época ele se recusava a chamar de linguagem ainda. Mas o fato é que ele começou a acrescentar coisas como, por exemplo, looping, condições, funções, coisas que uma linguagem tem.
E foi nesse ponto que você transformou ela numa linguagem.
Yeah, and then once you have a function, then someone said, well, why can't I call a function from within my function? Like, well, it's recursive. Recursive was like, well, I guess you could. Why not? And I looked at my state machine. Yeah, I can make that happen. But there was no static variables or anything. So there was no way to end the recursion. So I added recursion, but it was infinite recursion. Because as soon as you started recursing, there was no way to exit. So you just recurse forever. And people very logically said, well, it's very nice we have recursion now, but it crashes every time we use it because there's no way to exit. Wow, you didn't ask for that. I mean, you asked for recursion. You didn't ask for scope variables or anything like that.
Ele disse que sim, que uma vez alguém pediu para criar uma função que chama função, ele falou, peraí, isso que eu tô criando é recursão.
Engraçado, né? Basicamente, as pessoas estavam pedindo para você criar uma linguagem.
But they didn't. They were sneakier than that. They just asked for individual features. And each feature seemed logical. And obviously, I couldn't just add infinite recursion. I had to have a way of ending the recursion, which meant that you had to have some way of declaring the fact that this variable should only be assigned once. The first time this function is called, assign something, and then you could check it. So you have if conditions, you check, okay, if the counter reaches 100, then exit, right? Unroll the stack and stuff. So, but once you have scope variables, you have conditions, you have function calls, you have a language. And anything that's
just born.
Yeah. And it's sort of a slippery slope. As soon as you start down that slope, you end up with a full-fledged language eventually. And that's kind of what happened there. And once I added those things to the templating language, then people completely forgot about the fact that this was supposed to be a C API. And they're supposed to be writing their business logic in C, because now the templating language had grown to the point where they could implement everything they wanted to in the templating language. And then they started wanting more low-level C functions, obviously. They wanted better database connectivity and all these things, and I started adding that. And at a certain point, I think I had accounts on probably 50 different company websites, because people, back then, the web was a different place. There wasn't as many security concerns around web, because the initial information people put online was like product documentation and very non-critical things. And companies didn't have a huge problem with giving me access to their servers because, well, hey, can you just log in and fix it for me? It's like, sure. And sometimes in the early days, I remember making changes to PHP and then logging in to almost every server out there that ran PHP and simply reinstalling it and fixing the few things I broke in their code so that I could then upgrade PHP for them. And so I was the IT department for many, many companies in the early days, and that just didn't scale. I would love to be able to break PHP and then log in and upgrade everybody today. That would be awesome. But it doesn't quite work that way. So that's kind of the early days of PHP. And that's when things started to just completely grow out of control, where I had to hand off responsibility to other people. because I just couldn't keep up anymore. There were so many people asking me for things and sending me questions and bug reports. So at that point, I just said, look, either I have to kill it because this is just destroying me. I'm not making any money off of it. I'm spending every hour of the day on this thing that's not making any money at all. I do need a job. So I have to kind of step back a little bit. And that's when I pushed out and I found a couple of volunteers. I basically just looked through the bug reports and the people who have been complaining the loudest about things. I would say, look here. You take this piece. You obviously know more about Oracle than I do. The Oracle part of PHP is yours. Every bug report that comes in from now on goes to you. Fix it. Do whatever you want in Oracle. I had to give up control as well. Because if you open up a project like that, you kind of have to step back. Before that, I was reviewing every patch, rewriting them basically, and writing them the way I would have done it. And that just didn't scale anymore. So I had to give up control. And a lot of things went into PHP at that point that I wouldn't have done it that way. But at the same time, I couldn't complain about it very much because it is now a group effort at this point. And we kind of, as a group, and many of the things I wouldn't have done the way we did, it turns out that they were right and I was wrong. The way I would have done it would not have been the right solution. In other cases, I think I was still right. But I mean, that's when it becomes a collaborative effort. And that's how PHP got started.
Ele disse que não, as pessoas não pediram para ele criar uma linguagem, elas foram sorrateiras. A esse ponto, o PHP já tinha if, já tinha variáveis, já tinha função, já tinham todas as características de uma linguagem. E que nesse ponto, ele já estava tomando conta de aproximadamente 50 websites de várias empresas. E ele tinha, sim, o usuário e senha do administrador de cada um dos servidores dessas 50 empresas. No início da internet, ele disse que as pessoas não se preocupavam tanto assim com segurança, até porque os dados que estavam lá não eram tão importantes assim, tão fundamentais da empresa. Eram basicamente dados expositivos. E nesse ponto ele começou a perder o controle, ele não conseguia mais assumir a responsabilidade e fazer tudo sozinho. E as pessoas não paravam de pedir coisas para ele. Aí que ele percebeu que ele não estava ganhando dinheiro suficiente e que ele estava gastando o tempo todo que ele tinha para criar coisas novas atendendo as pessoas. E que naquele momento ele percebeu que ele precisava realmente de um emprego para poder ganhar dinheiro e começou a arrumar voluntários para fazer o trabalho que ele estava fazendo naquela época. E esse esforço colaborativo fez com que o PHP crescesse cada vez mais.
Ah, vou trazer um pouquinho da sua conversa para o que você falou aqui na palestra do PHP Conference. Você falou um pouco sobre as pessoas seguirem os seus instintos e elas fazerem o que elas realmente gostam e não apenas se focarem no código. Você agora acabou de contar a história do PHP, como você passou por diversas empresas, como que as coisas aconteceram para você. Mas você começou o PHP usando seu tempo livre, não é?
Yes, yes.
Mas durante esse período, você tinha um trabalho fixo?
Yes.
E durante a sua carreira, você sempre trabalhou em empresas em que você se sentia motivado?
Não. No, so I mean, and I realize people have to start somewhere, and yes, you may need to take jobs that work on things that you're not that interested in yourself. But that's why in your free time, then hopefully you're then taking a job that's not eating up all your time. So you find a really boring 9-to-5 job that once you're done at 5 o'clock, your life is yours for the rest of the day, and then you have another 6 hours where you can do what you really like, and hopefully you get to the point where you become good enough at that thing or you create your own industry, basically, which kind of happened in my case, right? But I think if you're smart enough and motivated enough, it should be possible to make a living in the thing that you're passionate about. I realize it's not always possible because some people are passionate about things that you just simply can't make a living out of. But you look around the web these days and you see some of the really silly ideas that have worked. And maybe not every company becomes Facebook or Twitter that big. There are lots of what I call lifestyle companies that support 3, 4, 5, 20 people maybe, right? They're never going to be Facebook. But the 20 people that are working there are very passionate about their little domain and it is making enough money for them to be happy working on things they like.
Ele disse que as pessoas hoje precisam começar em algum lugar, sim, mas que ela precisa trabalhar pra caramba nesse lugar, mesmo que ela não goste tanto de trabalhar lá, pra conseguir chegar no lugar onde ela quer, onde ela realmente vai ficar feliz. Porque é muito chato você ficar de 9 às 17 horas trabalhando em alguma coisa que você não gosta. Ele diz também que se você se esforçar, se você estudar e trabalhar pesado, você vai, em um momento mais pra frente, conseguir trabalhar com aquilo que você gosta, que você é apaixonado por fazer. E que ele conhece muita gente que consegue trabalhar com coisas que realmente gostam. Ele disse também que às vezes as pessoas esperam criar um Facebook, um Twitter, uma coisa gigante, mega, e que na verdade nem sempre isso é necessário, que as pessoas podem ser felizes tendo empresas menores, com poucos funcionários e fazendo aquilo que elas são apaixonadas.
E é justamente isso que você está fazendo agora, não é? Você pode falar um pouco sobre a Etsy?
Well, Etsy has kind of grown beyond that now. We're 700 people now, I think. So it's kind of not really a startup, and the company is 10 years old. So it's not a young startup anymore. But yeah, I mean, there are a lot with the internet. There are a lot of companies now, and with venture capital, there's a lot of very well-funded companies that work on just about any problem you can imagine. So I think today it's not that hard to find a company that is doing something that you're passionate about. Now, if you're 17 and right out of school, it might be hard to get a job at that company. And that's where you then have to look at, okay, what would it take for me to get a job in this company that's working on things I'm passionate about? And in most cases, it's not going to take very much. You simply have to demonstrate your passion. Because at Etsy, when I hire people, when I help hiring, if I can find a young kid who's bright, motivated, and passionate about the Etsy mission, easy. Hire him. Bring him in as an intern. No problem, right? But it takes a little bit of energy, or it takes a little bit of sort of push from that person to show me that they're passionate about it. And it may be that I look through their GitHub history, or I look through sort of, I look at what they do as their hobby, or I ask them in an interview, so, well, what are your hobbies? What do you like to do? What drives you? And if that's interesting, then, but if it's, I'm a gamer. I spend 12 hours a day playing games. I mean, if I'm a game, and if I'm a game company, that might be awesome. But in my particular business, it doesn't help me that much. So right, but I mean, if you are a gamer and you can maybe get a job in a game, especially if you've taken apart the game and actually looked at how it works, and maybe even looked at like building new levels or something, except that particular industry is really competitive because there are just so many kids out there who love playing games and would love to work in that industry. So that one, for my own son, for example, I probably wouldn't suggest that would be the path. But if he's super passionate about it, well, maybe that is the right path.
Ele disse que a Etsy cresceu um pouco além do que ele esperava. E hoje são aproximadamente 700 pessoas numa empresa que tem 10 anos. Isso ela já deixou de ser startup já faz um tempo. Ele continua dizendo que é difícil trabalhar com coisas que você gosta. E principalmente logo de início, quando você tem, por exemplo, 17 anos de idade e ainda não começou a sua experiência profissional. Ele disse que no Etsy ele trabalha também ajudando a galera na hora da contratação. E ele começa a pesquisar, né? Pega essa garotada e começa a perguntar, né, para os estagiários e tal, qual o seu hobby? E às vezes respostas como, por exemplo, eu sou gamer, eu passo 12 horas do dia jogando videogame. E que se o Etsy fosse realmente uma empresa de videogames, isso seria ótimo. Mas nesse caso particular, não ajuda tanto assim.
Eu acho que a gente tem um exemplo disso bem aqui próximo, né? O Galvão tá organizando o evento, e a gente pode ver ele aqui correndo pra cima e pra baixo no evento, e apesar de todos os problemas que acontecem, ele tá sempre parecendo feliz.
That might be a little bit exaggerated, but happy about every problem.
Yeah, that might be too
ele
much.
Ele disse que o Cauê exagerou um pouco quando diz que o Galvão tá feliz com os problemas.
Realmente, não é? Não tô dizendo que ele esteja feliz com o problema. Mas ele tá feliz de estar com essas pessoas aqui. O Guanabara, por exemplo, ele faz um curso de PHP que é gratuito, ele faz no tempo livre dele, e às vezes as pessoas perguntam pra ele, por que você não vende esse curso?
É verdade.
E a opinião do Guanabara é que ele já conhece um monte de cursos que são vendidos e que ainda por cima não são bons. E ele, como professor, ele se acha capaz de fazer um curso que realmente faz a diferença. Uhum. E pro benefício dos alunos, ele acaba sendo gratuito. Quando eu comecei, eu também tinha essa inocência de achar que eu teria uma maior empresa do Brasil. E hoje em dia, quando eu comecei, eu também era inocente. Eu achava que eu ia ter uma empresa com milhares de funcionários. E ao longo do tempo, a realidade foi me mostrando que seria muito mais interessante ter uma empresa com poucos funcionários. Hoje, eu quero ter uma equipe muito capacitada, mas a menor possível. Porque é muito difícil você juntar as pessoas e colocar elas na mesma direção. Você falou um pouco sobre isso na sua palestra, no seu trabalho no ITSE, no Canadá e no México, que você diversas vezes se encontra com problemas que são muito maiores do que a programação em si. Às vezes, quando você tem que lidar com questões do governo, ou que você tem que pensar em soluções, não é só a forma de chegar na solução, não é só a programação. Na verdade, os desafios, eles são muito mais relacionados a solucionar problemas gerais do que a programação, não é isso? Eu acho que quando o Guanabara faz um curso de PHP, quando eu começo uma empresa, ou qualquer outro jovem que esteja começando um negócio ou uma atividade, existe muita motivação sobre o que isso vai render.
Uhum.
Falando assim da importância do PHP para a comunidade do software livre, né? Quando você começou um projeto em que ele usava seu tempo livre, que a tua motivação era uma solução, e eu acho que você não imaginava que, de repente, diversas outras soluções super importantes acabariam vindo de tabela, né? Então, hoje a gente tem diversas soluções livres, como o WordPress, o PrestaShop, o Magento, o LimeSurvey, e tantas outras soluções que vieram na esteira do seu trabalho. E eu acho que, se a gente não tivesse um desenvolvimento tão grande do PHP, talvez esse espaço teria sobrado para a Microsoft, porque, se eu não me engano, PHP e ASP foram, de certa forma, linguagens de programações concorrentes, certo?
ASP was a couple of years after.
Ele disse que o ASP surgiu um pouco depois do PHP. O PHP surgiu antes.
Então, concluindo o raciocínio, o PHP ajudou a desenvolver uma comunidade em torno de uma linguagem open source, e essa linguagem ele trouxe diversos benefícios, diversas ferramentas livres e que permitem a adoção e modificação, interação de diversos usuários. A própria Hostnet se beneficia muito disso. A nossa principal linguagem de programação é o PHP. Então, eu realmente estou muito feliz aqui de estar com você e de estar podendo participar com a comunidade desse evento e ter você aqui.
Eu também estou muito feliz, né? Sério, sempre falei isso. Eu sou professor há mais ou menos 20 anos e hoje eu ensino basicamente PHP. Eu sou professor de PHP. E há 10 anos eu vejo gente jovem trabalhando com a linguagem, é bem legal. Eu tive o prazer, algum tempo atrás, pelo Cauê, inclusive, também, conhecer o Matt Mullenweg, que é o criador do WordPress. E agora eu tô sem palavras conhecendo você aqui.
Eu queria que você ganhasse mais dinheiro que o Mark Zuckerberg, a verdade é essa.
Pois é, né?
Não, realmente, você merece. Se o mundo fosse mais justo, não sei se justo seria uma palavra, mas pessoas com esse trabalho intelectual como esse, como o seu, eles seriam mais reconhecidos do que, por exemplo, como o criador do Facebook. Uhum. Que também é uma ferramenta em PHP, mas que ela é usada de forma tão errada comparado com o que o PHP oferece para quem usa o PHP, que realmente eu acho que, para mim, você é muito mais importante que o Mark Zuckerberg.
Para encerrar, eu queria te pedir uma coisa, Rasmus. Eu queria que você mandasse um recado para os meus alunos. Não só os meus alunos presenciais, os meus alunos que me veem. Os meus alunos que eu tenho na internet. Porque tem muita gente que me para por aí e diz, olha, você é meu professor, eu quase nunca te vejo. E um prazer que eles sentem quando me encontram, né, que eles aprendem comigo na internet e me encontram fora, é o prazer que eu tô sentindo agora, estando aqui do teu lado. E eu gostaria que você mandasse uma mensagem para os meus alunos.
So, I think the best message I can give kids is do things. Don't be afraid of putting things out there. You're going to get a lot of criticism. The web is a nasty place. But you have to put yourself out there a little bit and you have to just try it and see what happens. And most of the people criticizing, just completely ignore them. They're the people who are not doing things. They're the people who are sitting around criticizing other people who are doing things. That's not how we get anything done. Maybe the things you do are silly. Maybe they're not right. You will figure that out and you will iterate and you will improve and do the next thing might be the right thing. But until you actually try, if you just sit there afraid of trying, nothing ever gets done. And it's the doers that make a difference, right? And I was not the right person to build PHP. I didn't have the right experience. I didn't have the background. I didn't have all the things that if you sort of listed who should write PHP back then in 1995, I would be bottom of the list. of who should be writing PHP, some PhD in computer science would probably be top of the list. But if the PhD in computer science had done it, he probably wouldn't have done all the work on the ecosystem and all the other things that it took to get PHP to where it was. So sometimes it's sort of these hidden talents that each individual has that comes out when they try to attack a problem in a new way. So my request and my hope is that your students will just try. They will try stuff, see if it works, but don't be afraid of trying.
Bem, a mensagem básica dele é o seguinte: vai lá e faz. Corre atrás dos seus sonhos. Não fica com medo de se expressar. Você vai receber muita crítica. A web é um lugar desagradável, segundo ele, mas que você pode arriscar. A dica dele é tentar para ver o que acontece. E a melhor coisa que você pode fazer é ignorar as pessoas que estão criticando você. Porque essas pessoas não estão fazendo nada. Elas só estão sentadas e criticando outras pessoas. E não é assim que a gente consegue as coisas. Talvez as coisas que você faça sejam bobas. Talvez elas não estejam certas. Você vai descobrir isso e não vai repetir esse erro mais para frente. Mas se você ficar sentado sem fazer nada, com medo de errar, aí que você não vai fazer nada mesmo. Segundo ele, são os que correm atrás que fazem diferença. E ele disse que ele não era a pessoa certa para construir PHP, que ele não tinha a experiência correta para isso, ele não tinha um ambiente correto, ele não tinha nada que se listasse como essa pessoa vai criar o PHP. E que em 1995, se fosse feita uma lista de pessoas que poderiam criar a linguagem, ele estaria lá embaixo. No topo dessa lista, provavelmente estaria um PhD em ciência da computação. Mas se esse PhD tivesse realmente criado a linguagem, ele não teria feito tanto trabalho quanto ele mesmo fez, porque ele estava com vontade. E ele finaliza que às vezes é um tipo de talento oculto que cada um tem. E que ele tem um talento como esse, que é o de resolver problemas de uma nova maneira. Então, basicamente, a mensagem dele é o seguinte: alunos, tentem. Não fiquem de maneira alguma com medo de tentar.
Cara, muito, muito, muito obrigado mesmo.
Prazer estar aqui. Muito obrigado.
You're welcome.
E aí, galera, chegamos ao final do HostCast. Tá feliz, Cauê?
Pô, esse foi um dos melhores podcasts que a gente já gravou, mano.
Cara, ó, vou te dizer, tem muita gente que fala na internet, saudade do Guanacast, não sei o que. Eu sinto saudade também.
Também sinto.
Mas...
sinto saudade da Elaine.
Não é? Todo mundo fala Elaine, o Rafa.
O Rafa.
Vou te falar de coração, a gente gravou Guanacasts, assim, pô, memoráveis. Mas esse foi um dos podcasts que eu fiquei mais feliz. É sério, você fala.
Entrou pro Hall da Fama, Hall da
Cara,
Fama.
É muito foda, é muito
Max,
foda.
Max Zuckerberg, não, a gente não entrevistou o Max Zuckerberg. Matt Mullig, do WordPress. Mad Dog, do Linux International.
Cara.
E agora,
eu,
criador do PHP.
Eu sou um professor muito feliz, não. Cara. Eu sou um professor diferente de um monte de professor
aí. A gente é bom pra caramba.
É, rapaz.
A gente é sério. Então, pessoal, essa foi uma edição especial.
Exatamente. Três episódios. Mega episódios. Foi maneiro verdade. Pra caramba.
E a gente já vai dar a entrada na série, na nova série do HostCast, em que a gente vai trazer várias pessoas que fazem a HostNet. Então, a gente vai trazer o Eudes, que é o gerente de desenvolvimento, o André, que é gerente de infraestrutura. Vamos conversar com o Michel Machado, que é diretor de tecnologia da empresa.
Isso aí.
Então, vai ter muita coisa legal acontecendo e você vai conhecer as pessoas que trabalham aqui e o que a gente pensa, como que a gente pensa.
Show de bola, cara. Então, assim, fiquem atentos. A gente vai anunciar lá no canal da HostNet. A gente vai avisar no hostcast.com.br. Eu vou avisar nos meus canais de divulgação. Fiquem de olho, porque, assim, a primeira temporada que a gente fez do HostCast, a gente trouxe convidados de fora, de várias empresas, não é isso? A segunda, a gente trouxe a Lisane aqui, falando sobre o mercado, sobre possibilidades de novos servidores. E essa terceira temporada, a gente vai falar sobre a infraestrutura vista de dentro de uma empresa de hospedagem. Isso vai ser bem legal.
Aí sim.
A gente vai... quem é programador vai gostar de ouvir o Eudes falar. Quem é de infraestrutura, que gosta de infraestrutura de servidores, vai gostar pra caramba do André falando. Cara, quem gosta de
tecnologia... contar um pouquinho também da história deles, de como que eles entraram na parada de TI, qual é a visão deles de internet. Vai ser um papo legal. A gente não vai falar só sobre HostNet, especificamente. A gente vai falar sobre os profissionais de TI, como que eles atuam, qual a visão que a gente tem de mercado.
Isso aí, a gente vai falar de tecnologia para quem quer ouvir de tecnologia. E eu espero de coração que todos vocês voltem aqui, divulguem, mostrem para as pessoas. Olha só, olha aqui a carreira desse programador, olha a carreira desse cara. E que sirva de inspiração para os jovens que estão começando agora. Sim. A gente se despede agora dessa pequena série sensacional que a gente terminou aqui do PHP Conference. E a gente se vê na próxima temporada.
Grande abraço.